Beruchim Habaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur do Parshat HaShavua, Parshat Balak. A porção desta semana, Balak, é uma das mais fascinantes e psicologicamente reveladoras de toda a Torá. Bilam, um profeta gentil, tinha um nível de profecia próximo ao de Moshe Rabbeinu. O Todo-Poderoso deu a Bilam todo este poder para que em algum ponto do futuro as nações do mundo não pudessem dizer: se tivéssemos um profeta como Moshe, também teríamos aceitado a Torá e vivido de acordo com ela. Bilam é um personagem singular e intrigante, fanático por honras, arrogante e egoísta. Infelizmente, não tão singular na raça humana. Balak, o rei do Moab, deseja contratar Bilam para amaldiçoar o povo judeu, pagando-lhe uma fortuna em dinheiro. É interessante que Balak acreditava em Deus e no poder de amaldiçoar dado por ele, mas mesmo assim achava que o Todo-Poderoso mudaria sua escolha sobre o seu povo escolhido. Bilam aceita com muita vontade a tarefa de amaldiçoar os Yehudim. O Todo-Poderoso permite que Bilam viaje ao reino do Balak, advertindo-o a dizer somente o que ele lhe ordenasse. O Todo-Poderoso dá a cada de nós livre arbítrio e nos permite irmos na direção que bem quisermos. Três vezes Bilam tentou nos amaldiçoar e três vezes Deus colocou bênçãos em sua boca. Balak ficou furioso. Bilam, na esperança de conseguir seu pagamento, dá-lhe então um conselho. Se Vossa Alteza deseja destruir o povo judeu, seduza seus homens como as mulheres de Moab e diga a elas para não se entregarem até que os Yehudim se prostrem a ídolo. E assim foi. Balak seguiu o conselho, os homens caíram no plano do Bilam e, como consequência, o Todo-Poderoso enviou uma praga sobre o povo judeu, onde morreram 24 mil pessoas. Vemos daqui que o Todo-Poderoso odeia a libertinagem e a idolatria. E a Torá nos relata em detalhes como que foi o encontro de Balak e Bilam. E finalmente, Bilam foi com Balak e os dois chegaram aos subúrbios da cidade. Balak sacrificou gado e rebanho, enviando parte para Bilam e os dignitários que tinham vindo com ele. E em seguida, Deus apareceu para Bilam e diz Bilam para Hashem: eu montei 7 altares e eu já sacrifiquei boi e carneiro como uma oferenda sobre cada altar. Deus colocou uma mensagem na boca do Bilam e disse: volta para Balak e declara exatamente o que eu te disse. Quando Bilam retornou, Balak ainda estava de pé em vigília sobre seu holocausto, junto com todos os dignitários moabitas. Em seguida, Bilam fez belo discurso e disse: Balak, rei de Moab, trouxe-me de Aram, dos montes do leste, dizendo-me para vir amaldiçoar Yaakov e conjurar a cólera divina contra o povo Israel. Mas que maldição eu posso pronunciar se Deus não conceder uma maldição? que cólera divina eu posso conjurar se Deus não ficar irritado? Eu vejo esta nação dos topos da montanha e a fito das alturas. Ela é uma nação morando sozinha em paz, não se contando entre as outras nações. Quem contou o pó do Jacob? Quem pode numerar a semente de Israel? Que eu mora a morte do íntegro, mas que meu fim seja como o seu. Obviamente, quando Balak ouviu o discurso do Bilam, Balak disse a Bilam: o que tu fizeste para mim? Eu te trouxe para amaldiçoar meus inimigos, mas tu fizeste todo o esforço para abençoá-los. Bilam interrompeu e disse: eu não te falei que devo cuidadosamente dizer somente o que Deus me fala? Em seguida, a Torá nos relata várias outras tentativas do Bilam de amaldiçoar nosso povo, mas tudo terminou da mesma maneira. Ele quis amaldiçoar, mas no fim acabou abençoando nosso povo como os maiores brachot, bênçãos que alguns deles fazem parte da nossa tefilá, de nossas rezas diárias. E o grande comentarista Rashi, sobre o versículo Ki merosh tsurim erenu, eu vejo esta nação dos topos da montanha, explica o seguinte: eu observo o seu começo e o começo das suas raízes, e eu os vejo estabelecidos e fortes como rochas e colinas, como estas, através dos patriarcas e das matriarcas. Última linha, desde que o grande comentarista Rashi. E o grande comentarista Rashi, sobre o versículo Ki merosh tsurim erenu, eu vejo esta nação dos topos da montanha, explica o seguinte: que Bilam declara que ele observa nosso povo pelo seu começo e pelas suas raízes. E ele percebe que eles estão bem estabelecidos e fortes, como rochas e colinas. Isso é por causa dos patriarcas e das matriarcas. Ou seja, segundo a explicação do Rashi, Bilam declara que ele avaliou e analisou bem as origens e o início de nosso povo. E logo ele entendeu da onde que veio toda essa força, fortaleza e estrutura que nosso povo possui. E diz Bilam: eles são fortes que nem montanhas e que nem alturas. Mas isso aqui vem porque eles têm um histórico muito importante. Eles têm por trás a força dos patriarcas e das matriarcas. Como conhecido, o comentarista Rashi tem como objetivo explicar os versículos da Torá pelo pshat, pelo sentido literal. O próprio Rashi declarou em vários lugares que seu objetivo é sempre seguir aquele que nós conhecemos como pshat, tradução literal, uma explicação literal. E logo vem uma pergunta: vários outros comentaristas, ao explicar nosso versículo, eles adotam um outro caminho. Merosh tsurim erenu. Eu vejo este povo dos topos da montanha e afito das alturas. Significa que o Bilam e Balak, naquele momento, se encontraram no topo de uma montanha. E quando Bilam enxergou o povo de Israel, ele de fato acabou louvando o nosso povo, dizendo as palavras Hen Am Levadad Yishkon. Ela é uma nação morando sozinha em paz, não se contando entre as outras nações. Mas estes louvores saíram justo no momento quando Balaque e Bilam se encontraram no topo da montanha. E sendo que eles se encontraram no topo da montanha, eles tiveram uma visão ampla, vendo o povo inteiro, e Bilam poderia declarar que um povo que levadad Yishkon é um povo que mora sozinho. Mas o Rashi, quando ele fala Merosh Tsurim, de topo da montanha, ele tira o assunto da tradução e explicação literal, ele segue um estilo diferente, falando da força inerente que existe entre nosso povo, que isso aqui é uma consequência de eles ser descendentes de nossos patriarcas e das nossas matriarcas. Por que que o Rashi não aceita e não segue a tradução literal que simplesmente o Balaque e Bilam se encontraram no topo da montanha? Por que tirar o assunto do Pshat, da explicação literal, e seguir uma ideia que é longe do Pshat, que é longe da tradução e explicação literal, ele é mais no sentido alegórico e metafórico? Alguns comentaristas explicam que o Rashi não aceitou, o comentarista Rashi não aceitou a explicação literal que Balaque e Bilam se encontraram no topo da montanha, que isso ia despertar uma outra pergunta. Por que que é tão importante para nós saber aonde que eles se encontraram? Será que isso é um assunto tão importante? Do Bilam frisar e deixar claro que eles se encontraram naquele momento no topo da montanha. E por isso Rashi segue uma ideia diferente, dizendo que Merosh Tsurim, isso aqui significa a força inerente que existe entre nosso povo, que isso vem como a consequência do Avraham, Yitzhak e Yaakov, e do Sarah, Rivka, Raquel e Leia. Mas quando avaliamos os versículos acima mencionados e os próximos, percebemos que o fato que Balaque e Bilam se encontraram no topo da montanha é de suma importância. Sendo que logo em seguida, quando Balaque percebeu que o plano não está dando certo, e o Bilam, em vez de amaldiçoar nosso povo, está dando para eles grandes brachot, grandes bênçãos, o Balaque sugere o seguinte: se for de teu agrado, vem comigo para outro lugar. Lá tu serás capaz de ver somente uma pequena seção do acampamento israelita. E você não vai precisar vê-los todos. Dali tu pode ser capaz de amaldiçoá-los para mim. Ou seja, o Balaque entendeu que a dificuldade que Bilam tem de concretizar o ato de amaldiçoar nosso povo é pelo fato que ele se encontra no topo da montanha, da onde que ele enxerga todo o nosso povo. Isso inspira Bilam de tal maneira que ele tem dificuldade de amaldiçoar nosso povo. Ou seja, o fato do Balaque e Bilam se encontrarem no topo da montanha era justo o início das palavras do Bilam, onde que ele diz: está sendo muito difícil para mim amaldiçoar um povo, onde que ele teve uma ampla visão, vendo a tranquilidade e a singularidade de nosso povo. Por isso, volta a pergunta, por que que o Rashi, o comentarista Rashi, não aceita a explicação tão simples e tão evidente nestas palavras, que o Bilam está explicando para Balak o motivo que, em vez dele amaldiçoar nosso povo, vem uma grande brachá, isso é pelo fato que ele se encontra Merosh Tsurim no topo da montanha. E por que que o Rashi não segue essa explicação tão simples e explica o versículo de maneira diferente que o Balak, que o Bilam? A explicação do Rashi é baseada sobre o Medrash Tanhuma, aonde que o Medrash diz o seguinte: que Merosh Tsurim erenu o Migvaot Ashorenu. Eu os vejo dos topos da montanha e afito das alturas, diz o Medrash. Tsurim, as montanhas são nossos patriarcas. O Migvaot, as alturas são nossas matriarcas. Nossos patriarcas são chamados Tsurim, Tsur, Rocha, em vários versículos. Encontramos no Isaías, Habitu el Tsur Hatzavtem Oyem, observa a rocha da onde que vocês foram extraídos. Habitu el Avraham Avichem, Oyem para Avraham, vosso pai. Ou seja, segundo o Medrash Tanhuma, Tsurim e Gvaot, as rochas, montanhas e alturas, são um apelido para nossos patriarcas. E matriarcas. E como herdeiros, ganhamos uma força inerente que nos acompanha durante todas as gerações. Ou seja, segundo o Medrash, Tsurim e Gvaot, rochas, montanhas e alturas, isso representa nossos patriarcas e nossas matriarcas. Tem uma certa nuance quando olhamos no Rashi, que o Rashi explica as palavras Tsurim e Gvaot, rochas, alturas e montanhas, que isso significa o povo de Israel. Quem que é o Tsur? Quem que é a rocha? Quem que é a altura e a montanha? É nosso povo. Obviamente, por causa de nossas raízes, por causa de Abraham, Yitzhak e Yaakov. Ou seja, segundo o Medrash, Tsurim e Gvaot são nossos patriarcas e nossas matriarcas, e nós ganhamos a força. Segundo o Rashi, Tsurim e Gvaot são, é o nosso povo, significa nosso povo, e nós ganhamos a força Merosh Tsurim. Isso tem um início, isso tem origem, isso tem motivo e fonte. É uma diferença bem subliminar, mas logo vamos entender que isso faz grande diferença. E para entender a explicação do Rashi, é importante entender que o início das palavras do Bilam sempre começa com Vayisa Meshalo Vayomar. Bilam, ao fazer seus discursos tão famosos, ele sempre falou numa forma de um machal, de uma analogia, de uma forma alegórica. Por isso, quando olhamos os versículos, percebemos que o tempo inteiro o Bilam está aproveitando analogias e exemplos bem interessantes. E ele diz o seguinte: Kel Motziá mi Mitzrayim, Deus que os tirou do Egito com a força de um touro selvagem é para ele. Eis que um povo como uma leoa se levantará e como um leão se erguerá e não deitará até que coma a presa e o sangue dos cadáveres beberá. E ele continua dizendo que Halim Nitayu, como os rios que se estendem, como os jardins que estão sobre o rio, como especiarias que plantou o Eterno, como os cedros que estão sobre as águas. O tempo inteiro está evidente que Bilam está falando de uma forma alegórica e usando analogias. Mas quando olhamos na primeira parte da profecia do Bilam, não se encontra nada alegórico e também não se encontra analogia nenhuma. Ele começa dizendo: Balak, o rei de Moab, trouxe-me de Aram, dos montes do leste, para vir amaldiçoar Jacob e conjurar a cólera divina contra o povo de Israel. Mas que maldição eu posso pronunciar se Deus não conceder uma maldição? Que cólera divina eu posso conjurar se Deus não ficar irritado? Até agora não tem analogia nenhuma. Apenas constatou um fato. Ele continua dizendo: eu vejo esta nação dos topos da montanha, Merosh Tsurim Eren, o Migvaot Ashureno e a fito das alturas. O Rashi logo percebeu que aqui tem algo alegórico. Aqui tem uma analogia. Por isso, jamais que o Rashi está querendo seguir as explicações acima mencionado, que o Balak e o Bilam se encontraram no topo da montanha. Por isso, diz o Rashi, aqui o Bilam fez uso de uma alegoria profunda. Ele comparou nosso povo Merosh Tsurim o Migvaot, que nosso povo são feitos de um material totalmente diferente. Eles são Chazakim Ketsurim Ugvaot Halo. Eles são fortes e firmes que nem rochas, montanhas e alturas. E o Hassidut explica que uma analogia e uma alegoria são necessárias quando o assunto é abstrato, é difícil, e nós não temos o acesso senão através de facilitar o assunto através de uma analogia ou através de uma alegoria. Quando Bilam declara que o Bnei Israel são Chazakim, Ketsurim, Ugvaot Halal, eles são fortes, que nem rochas, montanhas e alturas. Isso é apenas um machal, é apenas uma analogia. Porque a real força, a verdadeira força e firmeza do Yehudi, que isso recebemos através dos Avod e Maot, através de nossos patriarcas e nossos matriarcas, é incomparável com a força que existe no Tsurim Ugvaot, as rochas e alturas. É apenas uma analogia. A verdadeira força que existe entre nosso povo é algo que não tem explicação e não tem exemplo. Nenhuma analogia e nenhuma alegoria é capaz de dimensionar e descrever nossa força inerente. É algo que não existe nenhum exemplo, nenhuma analogia. A força do Yehudi, jamais que é do Hayadaim e de Esav, as mãos são as mãos do Esav. Força do corpo e força física. Nossa força vem da nossa espiritualidade, das faculdades das nossas almas, e principalmente pela força de Messirut Nefesh, de alto sacrifício que cada Yehudi tem. A força do Messirut Nefesh, de alto sacrifício, é algo que tem domínio sobre todas as nossas faculdades e forças, de tal forma que o Yehudi está disposto a se entregar totalmente para Hashem, para Deus. Ou seja, quando falamos sobre níveis da alma, o nível chamado Rosh Tzarim, o topo da montanha, significa o nível da alma tão elevado e tão puro e íntegro que cada Yehudi tem em seu poder, sendo que cada Yehudi está disposto a entregar sua vida para santificar o nome do Deus, apesar que isso é algo que transcende todo e qualquer intelecto. E por isso é chamado Rosh Tzurim, o topo da montanha, que é um nível tão elevado e tão forte. A força do Yehudi é sua fé em Deus. Nossa força é nossa emuná, nossa fé. E por causa da nossa fé, nós somos dispostos a Messirut Nefesh, a entregar nossas vidas para santificar o nome do Hashem, de tal forma que cada Yehudi sente que negar a existência de Hashem Echad, que Deus é único, é algo que é fora de cogitação. E agora entendemos as palavras tão importantes do Rashi. Ani mistakel bereshitam. O Bilam declara o seguinte: eu estou avaliando qual que é o início, qual que é o raiz desse povo. E eu vejo que eles estão bem, bem estabelecidos e fortes. Al yedei avod ve'imaot. A força que eles possuem vem por causa de seus patriarcas e de suas matriarcas. O Chosek, a força do Messirut Nefesh, de alto sacrifício, isso é algo como que eles têm como herança. Não foi algo que eles descobriram sozinhos. Isso faz parte do DNA de nosso povo. E por isso é um povo forte que nem Tzurim Ugvaot, que nem rochas e montanhas, mas apenas que nem. Porque na realidade é algo que não tem nada para ser comparado em nosso mundo. O fato de não ter nenhuma analogia boa e nenhuma alegoria certa é porque em nosso mundo o que é considerado forte e firme é bem ao contrário. Pelas definições do nosso mundo, força significa existência, se estender, ganhar mais espaço, ganhar riquezas e influências. Quando falamos força, algo forte no nosso mundo, significa que uma certa entidade ganhou espaço e tempo, se expandiu, de tal forma que ele se estendeu a mais e ficou maior, se tornou mais forte. Isso significa que aumentou a existência do assunto, aumentou a existência daquela entidade. Mas quando falamos sobre Messirut Nefesh, sobre alto sacrifício, é bem ao contrário. Uma entidade adquiriu a arte de se subjugar, de se tornar submisso, de se entregar para Hashem e abrir mão daquele que nós consideramos egocentrismo. E agora entendemos o que o Balatânia explica no capítulo 18 do Tânia, que a força que cada Yehudi tem em seu poder de auto sacrifício de Messirut Nefesh, isso vem por causa da Hashem Echad, Deus único, ilumina cada Yehudi. Sendo que Hashem Echad, Deus único, ilumina o Neshama, a alma do Yehudi, que a alma nossa é uma porção do Deus mesmo. E nossa força de fé e auto-sacrifício é algo que não faz parte da natureza do Nivrá, de um ser criado. Um ser criado tem muita dificuldade para assimilar um conceito que contradiz sua existência e sua expansão. É uma força divina que nos ilumina, que nos proporciona uma força tão elevada para poder se ligar com Hashem até Mesirut Nefesh, até autossacrifício. E agora entendemos a explicação do Rashi sobre as palavras Merosh Tzurim. Merosh Tzurim erenu umigvaot ashurenu hen am levadad yishkon. Ela é uma nação morando sozinho. O bagoyim lo yitchashav, não se contando entre as outras nações. A força nossa de ser chamado tzurim, rochas e alturas, é algo que é levadad, é algo que transcende todos os outros povos, o bagoyim lo yitchashav, algo que não se encontra entre os outros povos. E agora entendemos de novo porque Rashi frisa tanto al yedei avod ve imaot. A força de Mesirut Nefesh que faz parte do nosso povo, isso é algo que nos tem como herança dos avod ve imaot, de nossos patriarcas e de nossos matriarcas. Se tivesse uma força que faz parte do domínio das criaturas, com certeza essa força ia se tornar fraco com a decorrer das gerações. Seguindo as leis da natureza, sempre seguindo para frente, os assuntos estão sendo diminuídos e enfraquecidos. Mas sendo que essa força que vem para nós através de nossos patriarcas e matriarcas, está ligado com o conceito da Shem Echad. Eles passaram para nós aquele que eles receberam da Shem Echad. Isso veio para nós como herança ad olam, eternamente. Por isso não tem modificação nenhuma. Isso se passa em todas as gerações de uma maneira de loshaniti, que não tem modificação. Isso nunca se transforma. E com isso entendemos a explicação do Rashi. O Rashi, vendo que as palavras do Bilam são uma mashal, é uma analogia e uma alegoria. O Rashi não segue as explicações dos outros comentários que o Balak e Bilam se encontraram apenas no topo da montanha. Rocha, montanha, alturas, são nosso povo. Nosso povo são fortes com a força do Mesirut Nefesh, com alto sacrifício que nos ganhamos do Avraham, Yitzhak e Yaakov, e do Sarah, Rivka, Rachel e Leia. É algo que Bilam deixou bem claro para Balak. Você está mexendo aqui com um povo que são bem mais fortes daquele que você imagina. Eles são construídos de uma matéria totalmente diferente. Eles possuem um DNA diferente e singular. Eles possuem a força do Hashem Echad, que vem para eles através, que veio para eles, através de nossos patriarcas e nossos matriarcas. Eles são rochas, alturas e montanhas. Eles são muito mais fortes daquele que nós podemos imaginar. E diz Bilam para Balak, apesar que eu estou usando uma analogia, uma alegoria de tsurim, de rochas, montanhas e alturas, é uma analogia fraca, pobre, porque a força deles é uma força espiritual, é uma força divina. E sobre isso aqui, nós não temos um exemplo. Gostaria de terminar nosso shiur de hoje com a Yom Yom, que é um livro de compilação dos pronunciamentos e cartas do Rabbi Yosef Yitzchok Schneerson de Lubavitch. Onde que nos encontramos o seguinte, que em Hassidut existem duas expressões características. A. Judeu reconhece a divindade e sente o sobrenatural. Ele não precisa de provas ou de evidências. B. Judeu não quer e nem consegue separar-se da divindade. A verdade é que ambas as expressões são uma ideia só. Yehudi reconhece a divindade e sente o que está acima da natureza. Por isso, não quer e nem pode ser arrancado da divindade. E gostaria de terminar com as sagradas palavras do Balatai. Está escrito Israel Goi Echad Ba'aretz. Israel é uma nação única sobre a terra. A nação de Israel, mesmo estando no mundo terreno, está ligada ao Deus único. Deus transforma o espiritual e material, enquanto o povo de Israel transforma a matéria em espiritualidade. Chazak u Baruch.